Boa noite. Bem-vindos a mais um programa.
Um homem
e uma mulher, com Inês Pedrosa
e Rui Zinc. E hoje vamos falar de divórcios. Receita para um divórcio feliz. Porque os divórcios banalizaram-se, mas nem por isso se descomplicaram, não é?
É, aliás, o divórcio cada vez mais é a melhor forma de uma pessoa continuar casada com a outra. Porque a maior parte das pessoas que nós, pelo menos que eu conheço, pensam muito mais na outra. Enfim, nem sempre é bem, mas pensam muito mais na cara metade depois do divórcio do que antes. Antes até estavam cada um na sua vida airada, mas no momento do divórcio, aquela cabeça, aquelas cabecinhas ficam colonizadas.
Sim.
E ao mesmo tempo impede-as de ir para novas vidas e ao mesmo tempo faz-lhes a vida negra porque a memória que têm foi só de que a outra pessoa destruiu a minha vida, perdi anos da minha vida, esgotou-me, foi o pior erro da minha vida.
Exato.
E eu fico sempre curioso qual foi o melhor erro da vida das pessoas.
Por isso, eu acho que a primeira coisa que me ocorre dizer quanto a isto da receita, deste título irónico nosso, Receita para um Divórcio Feliz, é: não se divorcie de si mesmo quando se divorcia. Ou seja, e isso que tu estás a dizer é a pessoa divorciar-se da sua própria experiência e aproveitar só a parte má para se martirizar e tornar-se numa atitude de viver consigo mesmo numa atitude masoquista. A recriminar, mesmo que seja a recriminar o outro, é a fazer sofrer. Como é que eu me deixei trair, enganar? Como é que eu aturei aquela bruxa ou aquele safardana durante tantos anos? Como é que eu... Lá está. Porque isso é continuar, mesmo que tenha perdido tempo de vida, sendo que quando se aprende alguma coisa e aprende-se muito com aquilo que corre mal, quando se perde... Depois de passar o resto da vida a dizer a minha vida ficou estragada por causa daquela cabra ou daquele estupor, isso é acabar de estragar a vida, não é?
É, e sobretudo o que é engraçado é que nós aqui temos um cuidado. Este é um daqueles momentos em que eu tenho pena que estarmos num canal público, porque se estivéssemos noutro podíamos estar a dizer as neiras. Quer dizer, aliás, quem tem acesso às televisões por cabo, aquelas que se pagam um extra... pode ver que as legendas dos filmes americanos mudam logo. Às vezes mudam até exageradamente. Mas é evidente que safardanas será um dos insultos mais suaves que uma pessoa pensará. Aquele meu ex-marido eram safardanas.
O salafrário. O salafrário. Já é um bocadinho mais...
Mas
olha, mas eu vou-te dizer, eu lembro-me de um caso concreto em que, passados anos de um divórcio, um homem, no caso, mas isto não quer dizer que acontecesse só com o homem, o caso que eu conheço é que era do homem. Embora, eu acho que às vezes há um pendor masoquista que a própria cultura masculina incute nos homens e que deviam refletir sobre isso. E então... Era um divorciado de uma Carla, vamos dizer, não é este nome, mas para o efeito, de uma Carla, e ele tinha escrito o telefone dela no seu telemóvel estava como cabra. Acontece que ele tinha filhos e às vezes telefonava à cabra e os filhos estavam a ver, viam o telefone e em vez de estar lá o nome da mãe... Estava cabra. E uma amiga uma vez viu isso, que o filho pegou no telefone, pai, é mãe, estava lá escrito cabra. E a amiga disse, porquê é que não pões só C? Porque ela ainda por cima era Carla. E, portanto, põe só C para não ofenderes os teus filhos.
Pois?
Tu sabes o que é para ti, põe só C. Não, não, não ponhas tudo. São assim pequenos gestos. Porque lá está, quando há filhos num divórcio, isso é que é a parte triste e tem a ver com depois com como estamos a formar os futuros, as futuras gerações. Um divórcio não tem de ser traumático para os filhos, porque é muito mais traumático, provavelmente, viverem numa casa em guerra, não é? Viverem entre duas pessoas em guerra.
Pois, aliás, há um medo que cada vez maior, reparei nisso. Nos anos 80, quando vinha saber que em algumas creches e jardins de infância e escolas primárias, já havia, no, na ficha do, da ficha técnica do, da criança, já havia casa do pai, casa da mãe. Ou seja, já se previa que estivessem separados. Mas a verdade é que há muitas crianças, hoje em dia, isto é dito assim aqui, sim, cá está, não é uma base científica, não estou não estou, não há aqui, não consultei dados nenhuns, mas é uma perceção, mas a perceção é esta, é de que o divórcio virou tão banal, sobretudo quando as crianças são pequenas, que são momentos mais difíceis na vida de um casal, porque há um desgaste. Há um desgaste físico e psíquico muito, muito, muito rápido, porque as crianças, enfim, ocupam energias, não são só maravilhosas, também chateiam. E o que acontece é que muitos casais que não se divorciam já, mas as crianças, muitas vezes, mesmo cedo, já veem o casamento como possível, como E isso é um outro tema, é um tema para pedopsiquiatras e para psicólogos, mas acho
Já
que é
veem o
o.
casamento como quê? Desculpa.
Já vem o casamento como à beira do abismo. Ou
Ah,
seja,
sim.
muitas crianças já discutem, muitas vezes, já consideram, quando vêm os pais discutir, já partem do princípio de que vai haver divórcio a seguir. E isso é uma ameaça, porque tu sabes que o que corrói não só o desastre, mas corrói a expectativa do desastre.
Sim.
E isso é evidente que é difícil, é como o nosso salafrário e o nosso safardanas. É muito difícil ser politicamente correto quando a pessoa está em desespero. Aquela
Claro.
velha anedota do martelar o dedo e o indivíduo levar uma martelada no dedo e dizer: ai, que dor desagradável que eu estou a ter. Não. Um palavrãozito ou outro aí ajuda mais do que
Claro.
ser politicamente perfeitinho, corretozinho, essa coisa toda. Mas a verdade é que, e portanto, discussões vai haver sempre, asneiras vai haver sempre. Uma das coisas que provoca a neurose nos casamentos é a mania de quererem ser perfeitos. Essa é
Exatamente.
a primeira. E a outra que provoca neurose é a passagem do 8 ao 80. Também já falámos aqui que é. Tu disseste agora uma frase muito bonita que é: não se divorcie de si mesmo quando se divorcia. Que eu acho que podemos depois, daqui a bocado, transportar para a segunda parte. Porque é uma bela frase: não se divorcie de si mesmo ou de si mesma quando se divorcia. Isto é, não queime os livros todos das memórias. Não quero o livro de não queima os livros todos, não queima as memórias todas que teve, porque no momento do divórcio nós só vemos a parte má daquele casamento, mas alguma deve ter havido,
Pois,
nem que seja na lua de mel.
claro.
Ou seja, por alguma razão. E o que acontece aqui, mas eu acho que há também outra nuance, que é um dos segredos para um casamento mais ou menos longevo ou duradouro. Que não é uma questão moral, ou seja, nós não somos padres,
Claro.
nem não é ser, ai, vocês têm que ser casados porque Deus mandou. Não, aqui não é uma questão de Deus manda. Aqui manda o Carlos Jorge Antunes, que é quem faz a produção. Mas é simplesmente isto, é que uma coisa que dura tem as suas vantagens. E um casamento, sobretudo quando tem crianças, não vamos não nos divorciar por causa das crianças, mas vamos tentar que a relação dure. E neste caso, um segredo também para um casamento longevo é não se divorciar de si mesmo ou de si mesma quando se casa, quando se apaixona.
Sim, isso também, isso também. E de resto, esse assunto é muito interessante e importante. Eu acho que muitas vezes as relações duram pouco porque vivemos numa sociedade que preza, embora faça as celebrações das bodas de prata e bodas de ouro, teoricamente, mas cada vez mais tudo à nossa volta é feito para o instante. Vivemos numa sociedade muito acelerada e para o instante e para a novidade. E o casamento deixa de ser novidade rapidamente e tem muita, muita tralha do cotidiano que a atrapalhá-lo. Não é, não, o casamento não é uma estadia nas Caraíbas a olhar os dois o pôr do sol e a dizer coisas bonitas. Sendo que ninguém aguentaria passar a vida inteira a olhar o pôr do sol e a dizer coisas bonitas, não é?
Pois.
Mas há aquela ideia, E também como temos muito mais possibilidades no mundo, muito mais contactos do que alguma vez tivemos, temos aquela ideia de que, epá, se calhar isto está tão chato e se calhar há qualquer coisa de mais fascinante ali adiante. E também, aliás, acontece neste mundo de maiores divórcios, também acontecem casamentos repetidos. Não foi só a Elizabeth Taylor e o Richard Burton que casaram duas ou três vezes. Muitas vezes as pessoas saem daquela relação por uma necessidade de liberdade e de conhecer outras coisas e depois descobrem que aquela era a relação para elas. Mas é tudo muito mais confuso porque vivemos mais tempo, mas mais aceleradamente. E talvez isso que tu estás a dizer, se não nos divorciássemos tanto nós mesmos, se não perdêssemos o respeito pelo outro e por nós mesmos no correr do dia-a-dia, se não tivéssemos a tentação de controlar todos os passos do outro ou de pôr ao nosso serviço em permanência e respeitássemos o espaço de solidão existencial que cada pessoa precisa, talvez fosse mais simples. E agora é falar de solidão existencial nesta época em que temos estado confinados e ao que vamos ouvindo, os casamentos têm tido, muitos casamentos estão a ter, como se diz, desafios suplementares e há, prevê-se um aumento do número de divórcios oficiais ou oficiosos, porque há muita gente a viver em conjunto sem estar casada oficialmente. Mas realmente quando estamos confinados com crianças, é muito difícil manter o tal espaço individual e também o romantismo da relação e também o tempo e a serenidade para se construir essa relação. E estás aí, Ruizinho?
Estou aqui.
Está, tá pronto. Agora, é assim, que se a pessoa se quer divorciar, e hoje em dia basta um, para casar são precisos dois, mas para divorciar basta um, e há sempre, embora as relações tenham desgastes, geralmente há um que sai e o outro que ainda não está preparado para sair ou que não está de todo preparado, e há uma dor enorme, é evidente que há. O amor perdido é uma dor muito forte, mas Não há forma de escapar a essa dor, mas há forma de fazer com que essa dor não nos afete. Era esse o sentido também do não se divorciar de si mesmo. Nós éramos pessoas antes da relação e seremos pessoas depois da relação. Tínhamos uma vida, tínhamos interesses, tínhamos objetivos nossos e continuaremos a tê-los depois da relação acabar. Sim. Não podemos.
Podemos, quer dizer, é evidente que isto, o lado bom de sermos todos muito diferentes e muito variados é que, há muitas soluções por onde escolher. O lado mau é que a solução que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Este é o ano do George Orwell, que escreveu aquele livro, 1984, sobre um mundo onde estamos fechados, onde somos controlados por um reality show. E o Big Brother foi inspirado, enfim, é uma distorção, foi inspirado na obra 1984, e a certa altura há uma cena que é a tortura personalizada, que é o chatear outra pessoa no seu medo, não ir buscar o medo, um medo geral, porque nem toda a gente tem medo de ratos ou de baratas, ir mostrar um medo específico. Há pessoas que têm medo da dor física, outros têm medo da dor psicológica, etc. Ora, no caso das soluções para um divórcio feliz, não há receitas mágicas, tal como não há receitas mágicas para o amor, nem ainda hoje há relações mágicas para como nos darmos com os outros e para como nos darmos com a pessoa que amamos ou que desamamos. Mas há muitas, e algumas funcionam. É como no trabalho, por exemplo, no teu caso, no nosso caso, que nós trabalhamos com a palavra escrita, nós descobrimos, é uma das grandes belezas de uma pessoa ser escritora, é que é patrão de si próprio. Nós decidimos quando é que trabalhamos, como é que trabalhamos, e se pusermos 20 escritores numa sala, uns gostam de escrever com tinta permanente, outros gostam de escrever com computador, outros gostam de escrever em papel almaço, outros num papel de arroz específico. Portanto, cada um...
Outros são gostas... noctívagos, outros são
diurnos. Tu és
noctívaga,
eu sou diurno. E basta olhar para nós. E tu fumas, etc. E não fumas. Enfim, todas essas coisas, que é tudo que nós falamos. Mas há algumas técnicas há para nós. E aqui a beleza é esta, que é... Tal no amor, parece-me que os escritores geralmente a vida corre melhor no amor e no desamor, porque, não só porque lemos muito, quer dizer, isto é, quando eu passei por momentos maus, já tinha leituras de muitos livros onde aconteciam momentos maus, o que ajuda sempre
ajuda,
a ter uma perspectiva. Ou seja, ajuda a ter uma perspectiva. Ver que o mundo é muito variado e contém tragédia e drama e comédia, ajuda-nos a pensar. E o que é engraçado nos casamentos e nas separações é que, ao longo dos séculos, foram vistos mais pelo lado da comédia do que pela tragédia. A ideia é sempre de que, se não há mortos, se não há no fim, se ninguém... A tempestade passa-se toda na nossa cabeça. É uma tempestade num copo d'água. Ou seja, é uma tempestade uns anos depois do copo d'água, porque o copo d'água é no dia do casamento. Mas é uma tempestade à mesma criada por nós. E aqui há várias soluções. Vamos dar algumas a seguir à canção que vamos ouvir agora. Portanto, hoje ninguém sai daqui sem ter as soluções certas para isso. Mas, olha, o tentar ver o lado engraçado do divórcio... Isso ajuda muito. É muito difícil quando as pessoas sentem que perderam, mas se a outra pessoa gostou de nós alguma vez na vida, ambos perdem. Ambos perdem, e por isso, se resolverem as coisas, ambos podem ganhar. Porque uma pessoa magoada e traumatizada tem parte já derrotada para uma nova relação.
É verdade, é isso. Esse é um dos problemas. Tu estavas a dizer que vamos ouvir a música, tu é que controlas o tempo.
Se tu quiseres, eu é que controlo o tempo, eu sou mais, digamos que sou mais draconiano, sou assim uma figura mais da autoridade, tipo o professor Cavaco Silva, quando chegamos ao fim do programa. Aqui neste momento, sou um bocadinho Jorge Sampaio, ou o professor Marcelo, sou tolerante porque é como tu quiseres, Inês.
Bom, mas já está mais ou menos na hora de ouvirmos a canção que pomos sempre a meio do nosso programa. Tu estavas a falar da importância que é relativizarmos, no fundo, termos um certo sentido de humor, mas eu vou propor aos ouvintes que ouçamos uma canção de Sérgio Godinho, muito bonita, um clássico, Emboscadas, que é sobre esse momento... que é sempre triste, dramático, e as canções de amor, que são muitas vezes tristes, servem-nos para nos consolar, tal como os livros nos mostram que há mais gente que sofreu além de nós, para nos consolar e para pensarmos e para nos... eu não gosto de dizer nos reinventarmos, que é uma banalidade, mas olha, lá está.
É
terrível. Tudo acaba-me com esse despertador, homem, por favor. E então a canção Emboscadas, que começa: foste como quem me armasse uma emboscada, ao sentir-me desatento, dando aquilo em que me dei. Foste como quem me urdisse uma cilada, vi-me com tão pouca coisa, depois do que tanto amei. Ora, vamos então ouvir o Sérgio Godinho.
Foste como quem me armasse uma emboscada, ao sentir-me desatento, dando aquilo em que me dei. Foste como quem me urdisse uma cilada, vi-me com tão pouca coisa, depois do que tanto amei. Resgatei o teu sorriso, quatro vezes foi preciso, por não precisares de mim. E depois, quando dormias, fiz de conta que fugias e que eu não ficava assim. Nesta dor em que me vejo, de nos ver quase no fim. Foste como quem lançasse as armadilhas, que se lançam aos amantes. Quando amar foi coisa em vão, foste como quem vestisse as mascarilhas. Dos embustes que se tramam ao cair da escuridão, resgatei o teu carinho, quatro vezes fiz o ninho num beiral do teu jardim. E depois, já em cuidado, vi no espelho do passado a tua imagem de mim. E esta dor em que me vejo, de nos ver quase no fim. Foste como quem cumprisse uma vingança, que guardavas às escuras, esperando a sua vez. Foste como quem me desse uma bonança, fraquejando à tempestade tão frágil que se fez. Resgatei o teu ciúme, quatro vezes deitei lume ao teu corpo de marfim. E depois, como uma espada, pousei na terra queimada o meu ramo de alecrim. E esta dor em que me vejo, de nos ver quase no fim.
Após esta canção, continuamos no programa Um Homem e uma Mulher com Inês Pedrosa e Rui Zinck, e nós estávamos precisamente a encontrar uma solução para o mundo, que eu acho que nos vai dar o Prémio Nobel da Medicina, no mínimo, da Medicina, da Física, que é, e da Patafísica, que é como ter um divórcio feliz. Como ser feliz no divórcio. Isto até dava um livro de autoajuda.
Eu acho que uma das... dava, mas acho que às vezes... as pessoas precipitam-se e se conseguirem conter a tristeza, eu não sou nada pela falta de transparência. Acho que a transparência é sempre um bem, falta muito e falta particularmente em Portugal e aos portugueses.
Olha que eu discordo, eu por acaso sou a favor da falta de transparência, mas pronto, continua.
Eu acho que um dos problemas, dos equívocos permanentes que temos na nossa sociedade, é dizermos tão pouco aquilo que pensamos, exprimirmos tão... temos tanto medo de ser ridículos ou de ser fracos e de dizer tão pouco isso. E por isso, olha, numa altura de grande tristeza, o que eu sugiro é que as pessoas não tenham... pensem nas pessoas que os amam, à parte o ex-cônjuge, e que recorram a essas pessoas, ou recorram mesmo à ajuda especializada se necessitarem, mas recorram aos amigos, não tenham medo de desabafar, e também aos amigos que saibam ouvir, que é outra coisa que existe muito pouco na nossa sociedade. Toda a gente fala, bem ou mal, e pouca gente ouve. Saber ouvir, às vezes é só, a pessoa só quer ouvir-se a si mesma em voz alta, que é importantíssimo, só se pensa às vezes bem quando se está a conversar é que nos vão ocorrendo aquilo, nos vai ocorrendo a melhor expressão para aquilo que sentimos, e ao encontrarmos essa expressão, muitas vezes metade do problema fica resolvido, e para isso é preciso termos alguém que nos ouça com atenção, carinho e silêncio, não é? E tentar que essa raiva saia mais nos encontros de copos com os amigos do que para cima do cônjuge e, sobretudo, para cima dos filhos, se os houver. Eu estava, quando pensei neste tema, devo dizer que foi a partir de situações concretas e, como digo, esta pandemia tem agravado. Eu acho que agrava porque confronta as pessoas consigo mesmas também, e as pessoas estão mais frente a frente. Muitas vezes passam a vida a evitar-se, portanto estão mais frente a frente. E o que acontece? Acontecem coisas terríveis, e um dos casos que me chocou foi um casal que, depois do divórcio, como não se consegue falar, e os filhos estão, não interessa qual é a guarda, se é partilhada, se é, enfim, mas de qualquer das maneiras, os filhos vão ver o pai, estão com a mãe ou vice-versa, e a passagem dos filhos para cada um dos progenitores é feita numa estação da polícia, numa esquadra, porque eles não se entendem o suficiente para tocar à porta um do outro e entregar as crianças. E, portanto, no dia X, às tantas horas, é à porta da esquadra que trocam os filhos. Isto é de uma violência para as crianças e também para eles, porque isto é, e lá está, e além da violência e do que isto quer, e do que isto diz aos filhos sobre o que é o amor e sobre o que é o casamento e sobre o que foi a relação daquelas duas pessoas de quem eles nasceram, é também uma violência para as próprias pessoas que não são adultas suficientes para poderem resolver a sua vida íntima sem a polícia. Tu estavas a falar do 1984, Ruizinho, e é exatamente uma situação 1984. E...
Pois, não, eu é muito engraçado que é o... A cura sempre, muitas vezes, é tentarmos fazer aquilo que fazemos. Há pessoas que são francas demais. E às vezes a nova franqueza, às vezes a mim causa-me um bocadinho de impressão, porque o excesso de franqueza e o excesso de transparência é um bocadinho como o excesso de humildade. A humildade das freiras e dos frades barrocos que se gabavam. Eu sou tão humilde que tenho pústulas no corpo. Isso não é nada. Parece o Monty Python. Eu sou muito mais humilde. Eu sou tão humilde que no outro dia dei a roupa toda. E a certa altura, essa humildade vira vaidade e vira gabarulice. É gabarulice.
Vira espetáculo.
Vira espetáculo. E neste caso é o excesso de transparência e clareza em relação àquilo que também, que não é só luz. Ou seja, a vida amorosa não é só luz. Também é sombra. E a sombra não tem que ser toda deitada fora. Por exemplo, às vezes há uma espécie de puritanismo que me incomoda, que são as pessoas que dizem que tem que ser tudo perfeito, tem que ser tudo lindo. Ora, a verdade é que no dia em que for tudo lindo e tudo perfeito, nós somos deitados para o lixo. Porque, por natureza, nós, seres humanos, não vamos deixar de ter traumas, não vamos deixar de ter sombras, de ter negrumes, de ter neuroses na nossa personalidade, de ter frustrações. Eu ainda ontem tive uma frustração, quer dizer, opa, mais uma vez o Nobel foi para outro gajo. E é sempre irritante. E passou no outro dia na RTP2 um programa sobre a Toni Morrison, que ganhou o Nobel, e chateou-me. Porquê é que não foi um programa sobre mim? Portanto, todos nós temos estas frustrações e mediocridades. E é muito engraçado, porque quando digo todos temos, é mesmo todos temos, isto é. Não há uma... Mesmo a Georgina e o como é que se chama o
marido
namorado
da Georgina?
O marido
Cristiano,
da Georgina?
Não parece que é.
Ah, pois, é isso mesmo, esse rapaz, esse belo rapaz madeirense, mesmo eles, têm sempre a sombra a sombra de outras pessoas, a sombra da namorada que foi mais famosa que ela, a sombra do outro jogador que uns dizem que é melhor que ele. Portanto, todos nós temos este negrume. E não podemos deitar fora o menino com a água do banho. Portanto,
claro.
Temos, se nós queremos pessoas sem falhas, sem mediocridades, não caminhamos para uma sociedade melhor, caminhamos para o desastre. Quer dizer, que é sempre... e eu aí... Há pessoas que são muito sonsas, e a sociedade portuguesa, porque teve... muitas ditaduras, muitas censuras, muitas repressões ao longo dos séculos, praticamente desde o século XV, desde o tempo da história marítima, das descobertas marítimas, das aventuras marítimas. Passado esse tempo, nós caímos logo, primeiro no domínio de uma potência estrangeira, depois no domínio das várias repressões e inquisições, e, portanto, a história dos artistas portugueses é de serem presos, ou pior, ou torturados, ao longo dos séculos, e censurados. Um grande professor, pai de um amigo nosso, ou seja, mais teu amigo, mas que eu também conheci bem, que é o Eduardo Prado Coelho, o Jacinto Prado Coelho tem um pequeno livro sobre a cultura portuguesa, em que ele diz que a censura é um traço, é um dos traços distintivos da nossa cultura e da nossa literatura, porque foram muitos anos a ser virados como frangos. Foram muitos anos de medo e de silêncio, e o que faz de nós uma cultura, por vezes, sem insultos pessoais, um bocadinho manhosa. Portanto, transparência e franqueza, sobretudo franqueza em relação ao sexo, franqueza em relação à relação, franqueza em relação às coisas da vida íntima, são boas. O excesso de franqueza, qual é o problema? O excesso de franqueza é, como nós sabemos, que... de repente uma pessoa teve um flerte mental, isto acontece a todos os casais, que é assim, nós vemos quando outra pessoa está com as antenas todas no ar, e muitas vezes é uma coisa que a pessoa resolve sozinha, e dizer às claras, olha, eu não te quero esconder nada, mas estou... ando, então, mas vais fazer alguma coisa? Não, não te preocupes, não vou fazer nada. Epá, e de repente... Aquilo que era coisa que se resolvia no escuro, ao ficar às claras, para a outra pessoa fica um pesadelo, fica insufla.
Claro.
Portanto,
na nossa cabeça
era um balão murcho, ou um preservativo murcho. Depois, na cabeça da outra pessoa, vira um balão insuflado que a certa altura já não deixa ver mais nada.
Ah, claro, não, quando eu falava de transparência não me referia a isso, ainda bem que esclareceste, referia-me mais a esse lado sonso que nós temos e também ao facto de não querermos nunca dar parte de fracos, na altura em que estamos fracos, ficaríamos mais fortes se admitíssemos, estou triste, dói-me, não estou a aguentar e pedíssemos ajuda, que não pode ser à pessoa que nos está a magoar, até para nos livrarmos dessa tristeza e assumíssemos as nossas falhas. E isso temos, em geral, muita dificuldade em fazer. Era nesse sentido, porque, claro, a transparência absoluta é, outra vez, o 1984. E uma das razões pelas quais as relações muitas vezes se degradam é por... essa transparência absoluta acaba-se... é também um desconsiderar do outro. É não nos pormos no lugar do outro e dizer, eu vou dizer-lhe que estou com este encantamento, para quê? Ou que às vezes que nem é que estou com encantamento, é olha, fulano ou fulana disse que eu era ao máximo, anda atrás de mim, pensando que, olha, se eu disser que alguém mais está entusiasmado por mim, ela vai, ou ele vai entusiasmar-se por mim de novo. Não, só vai criar uma tempestade que não havia necessidade. Talvez também, nós já temos falado disso, pelo facto de a violência doméstica ser, neste país, de equívocos, associada à paixão, crime passional, quer dizer, o ciúme desembestado, o sentido de posse, não é paixão. Querer matar alguém não é uma forma de paixão. E, portanto, essa ideia de que o ciúme, o grande ciúme e o grande, a demonstração exagerada de ciúme é uma forma de amor, não. É uma forma de falta de respeito pelos sentimentos dos outros, não é?
Sim. Sim, ouve. Tu estás a dizer a missa ao padre.
Pois.
Mas pela minha experiência, por exemplo, eu
Tu?
sou. Eu
Tu és
sou. Não,
um
mas não.
verdadeiro padre
Não,
do
não, mas.
casamento, porque tu és da nossa geração,
Sim,
um
mas.
dos homens que eu conheço com casamento mais longevo e
É,
não
mas.
tens experiência de divórcios,
Mas
portanto. Sim.
são truques. Mas o que acontece é sobretudo isto, que é geralmente, quando ambas as pessoas são interessantes, pode sempre refazer-se. Nós já falámos aqui que é, tirando a morte real, tudo o resto é metáfora. Quando uma pessoa está sufocada, com falta de ar, pronto, é mesmo um risco. Agora, quando uma pessoa diz tu sufocas-me, que é um clássico, é uma falta de ar metafórica. Portanto, é muito bom também quando as pessoas percebem que quando é que estão a usar metáforas ou quando é que estão a usar aquilo literalmente. Porque senão caímos naquela história das pessoas que matam a outra pessoa porque a outra pessoa estava a, aspas, matá-la. E assim eu apenas fiz autodefesa, senhor doutor juiz. Portanto, é a diferença entre levar as coisas à letra. Porque a literalidade é sempre perigosa, porque tu sugeres que eu sou um santo, mas a verdade é que eu tive
Não,
uma
não
vez,
tô.
houve uma vez uma moça que perdeu a mão porque o pai era talhante e quando eu pedi a mão da sua filha, ele chegou lá, pegou no braço dela e disse: então é para já. E eu depois a dizer que não só não era a mão, ou seja, pedir a mão é pedir a pessoa, mas além disso também eu era jovem, não era propriamente na mão que eu estava a pensar, quer dizer, ela podia ao menos ter cortado outra parte do corpo, já que era por aí, já
Mas
que era
ó
por aí.
Rui, esse hábito de pedir a mão e das mulheres continuarem para o casamento pela mão do pai para serem entregues à mão do marido é uma metáfora muito perigosa, é muito perniciosa, porque é precisamente isso que dá a ideia de que uma mulher sai do poder, debaixo do poder de um homem para passar para o poder do outro. E essa imagem que é tida por muito romântica, muito católica e muito tudo, é muito religiosa, não tem nada. É o princípio dessa violência de tu és minha e eu faço-te o que quiser. Tu passaste de ser posse de um homem para passares para outro homem. Eu acho que as mulheres deviam pensar bem nisso e recusar esse ritual que
Olha,
permanece.
sabes quem é que aceitou
Isso.
esse ritual e há uns tempos maravilhosos, com 80 anos, maravilhosos 80 anos, quem passou por esse ritual e depois ao fim de 3 anos, ainda adolescente, porque casou adolescente e separou-se adolescente ainda, foi a Simone de Oliveira, que conta isso com muito humor, que de facto, epá, ela separou-se do marido numa altura em que isso não era normal, não era mesmo
Claro.
nada, não era nada normal. Ela tem 83 anos, numa
Sim.
altura em que ela e eu não estou a, isto não é uma descrição porque eu li isto numa entrevista muito
Sim,
engraçada da Simone. E é aquilo que
também li, diz, conta, conta.
é muito simples, quer dizer, ela diz: olha, eu casei-me adolescente e depois percebi que não era aquilo que eu queria e fui e depois sofreu todas as coisas da vida que é a diretora da escola dizer: ah, a sua filha é tão estudiosa. É muito estranho uma miúda com uma mãe com uma profissão tão obscena como a sua, que a miúda seja muito estudiosa. Ela apanhou com tudo e portanto ela pode-nos explicar de facto como é a vida. Mas essa parte da entrega, ainda hoje em muitas partes do mundo, quando há um abusador adulto, de uma mulher criança, depois a solução boa é: pronto, ele violentou-a, mas vai fazer dela uma mulher honesta, vai casar com ela. Quer dizer, que era duplamente terrível. Quer dizer,
Sim.
mas é isso, quer dizer, a igualdade. De facto, nós vivemos, nós temos mesmo.
Outras mulheres
Pois.
dessa geração, a Agostina, que já morreu e que era ainda mais velha, casou-se contra a vontade dos pais e sem que os pais tivessem ido ao casamento, nos anos 40. E a mãe do António Costa, Maria Antónia Paula, grande jornalista, também se casou, os pais não queriam também que ela casasse, esses foram ao casamento, mas ela não quis, ela diz que recusou essa ideia de que o pai a levaria para se casar, porque ela ia casar-se livremente e como igual do marido, também no, na década de 50.
Pois,
portanto,
pois. Nós aqui já falamos que é isto, que é o... Antigamente, o, quando uma pessoa dizia a descrição do casamento, já sabia que os homens podiam dar voltinhas por fora. Uhum. E muito da angústia masculina é, de repente, a angústia de perceber que a mulher, como é um ser igual, também pode apetecer dar voltinhas por fora, seja na prática, seja em teoria. Uhum. E muitas vezes, muitos dos ciúmes... é um ciúme quase romântico, seria cómico se não tivesse resultados trágicos, que é geralmente mais os homens, mas as mulheres também fazem muito isso, que é, de repente, o ciúme, que é, se eu de repente, eu Zé, vou na rua, é primavera, e eu olho para aquela, epá, e fico logo todo coiso, eu olho para esta, calma aí, se a minha mulher é como eu, se o nosso casamento é entre iguais... Então será que ela também está apaixonada pelo vizinho? E isso às vezes, e isso cria um fantasma, que é de facto, a igualdade no casamento salva vidas. E falar, as pessoas saberem falar antes e terem humor antes, salva vidas antes e depois. Sem querer ser indiscreto, mas pronto, é uma pessoa pública, Rita Blanco, que é uma das pessoas com mais humor em Portugal... Eu não tenho conhecimento de alguma vez ela ter ficado de candeias às avessas com alguma das pessoas com quem teve uma vida amorosa. E calmo
nem
por
eu,
aqui.
Nem eu, pois? Que já tive também divórcios. E agora, é assim, também não é obrigatório ficarem todos na família, porque as pessoas precisam de andar para a frente. Também há uma perversão que é, agora passamos todos os Natais todos juntos, somos todos uma só família. Não, pode-se respeitar outra pessoa, continuar a falar ou voltar a falar, pronto. Se numa altura houve uma mágoa muito grande, respeitar que a própria, que nós podemos dizer, eu vou-me divorciar de ti porque já tenho outro amor, mas eu quero ficar a tua amiga. A pessoa pode não querer ficar amiga naquele momento.
Nem sempre
mas ficar,
é bom.
Mas ficar mais tarde...
E há uma coisa que é também importante, é às vezes deixar algum mistério para depois. Chegamos mesmo ao fim do nosso tempo.
Então vamos ouvir uma canção lindíssima sobre a separação, da Carolina Deslandes, que ficou em segundo lugar, com desgosto meu, confesso, no Festival da Canção recentemente realizado, e que se chama Por um Triz, e é uma canção lindíssima sobre... esse por um triz que levou à separação. Até para a semana.
Tivemos os cuidados técnicos de João Carrasco, a produção de Carlos Jorge Antunes e até para a semana. Estás a ver, tu esqueces as coisas importantes, mas eu não esqueço. Boa noite.
Não, claro, tu és homem.
Procura-me em todo lado, só para ver que não me encontras, para ver que estavas errado. No fim, no final de contas, procura-me noutras caras, procura-me noutros braços, procura-me noutras casas e pede pelo meu abraço. Não se encontra duas vezes o que eu te dei. Há quem vive que faça tudo quanto eu fiz, que queira tanto ser feliz. Fomos quase tudo, foi por um triz. Procura-me noutros beijos, procura-me salas, procura por mim ao espelho, na dor que sentes e calas, procura-me no silêncio, procura por mim depois, no rescaldo do teu erro, no que ficou de feliz, fomos quase tudo.